FM Cultura apresenta Agora é que são elas.
Mulheres que inspiram, mulheres que fortalecem, mulheres que escutam mulheres. Diferentes gerações e tradições. Múltiplos espaços. Entrevistas e quadros especiais. Agora é que são elas. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música.
Olá, eu sou a Marta Schmidt. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Agora é que são elas. Ano 2 aqui na FM Cultura 107,7. Franklin, que alegria te receber aqui no Agora Que São Elas. Tenho que dizer que a gente é amigas, muito amigas, né? E eu tenho uma admiração imensa, né, pelo teu trabalho, pela tua trajetória. Bem-vinda no Agora Que São Elas, da FM Cultura.
Obrigada, Martinha. A alegria é minha, a admiração é mútua. Somos amigas, comadres, colegas de profissão, estudamos juntas, né? Tem uma história bacana, né, com a gente.
Lizzy Franklin, que é educadora musical, musicista, pianista, pesquisadora, mestre em educação musical pela UFRGS, né? Coordenadora pedagógica do projeto Ouvir a Vida, também Projari, criadora do Pitocando e tantos outros projetos e realizações. Não posso deixar de começar, Nisiane, falando sobre essa tua, não é dom, não é facilidade, mas é essa tua percepção, né, de como fazer uma educação que seja prazerosa, que coloque todo mundo para tocar, né? A gente está falando de música, né? Sem hierarquia de conhecimento, né? Geracional. Isso aí é uma coisa assim muito legal, porque a Nisiane coloca todo mundo para tocar na primeira aula. Essa habilidade, né? E acho que esse respeito pela música e por quem está contigo, né? Nos lugares.
É, né, Marta, essa questão da docência, né, é uma coisa que eu fui descobrindo o quanto ela fazia parte de mim, na minha própria trajetória, né, e essa descoberta também que esse espaço, né, que é esse, vamos chamar assim, de território do ensinar e do aprender, é um território que, para mim, eu sempre me senti muito confortável e muito inteira, né. Então, o meu fazer musical passa muito por esses processos de educação musical que eu vim vivenciando na minha vida, né? E então, para mim, eu entrar numa sala de aula com pessoas que estão ali para me ouvir, para fazer trocas e tal, e não acontecer música é uma coisa que não tem pé nem cabeça, né? Então, para mim é inerente, né? Quando se fala de processo de educação musical, o som, ele tem que estar presente. Então, para mim é o ponto de partida.
E é uma habilidade que tu traz aí desde a adolescência, né? Porque eu sei que tu era professora, monitora de balé, de dança. Tu não tinha... Quantos anos tu tinha lá em Erechim, hein?
Pois é, sabe essas...
Tu já dava aula?
Eu já dava aula, guria. Isso é uma coisa louca, porque assim, no interior, né? Eu, como qualquer outra criança, outra, né, menina, a gente tinha aquelas questões, né? O tal, a minha cidade, Erechim, ela... tem até hoje uma escola de belas artes, né, que era na época vinculada à prefeitura, não sei se se mantém até hoje, mas então era, assim, normal, minhas primas, minhas amigas, né, iam fazer a tal da aula de balé, menina ia fazer balé, né, então antes de eu estudar música formalmente, eu já fazia o tal do balé. E música eu sempre tive em casa, porque meu pai era músico amador, então eu sempre tive instrumentos, eu escutava muita música e tal. E nessa coisa da escola, né, como eu fiquei muitos anos fazendo balé, chegou uma hora que eu tinha que me formar, né? E aí, então, me formei quando eu acabei o ensino fundamental. E nos 3 anos do ensino médio, que eu ainda fiz lá, eu, digamos assim, eu virei a professora, né, uma das professoras de balé. E, então, eu já estava em sala de aula. Eu estava cursando o ensino médio e eu já estava dentro de sala de aula, tendo que organizar atividades, organizar dentro de um tempo, essa lida, né, que é tu lidar com um grupo de pessoas, né.
E com adolescentes, crianças da mesma idade que tu, mais velhas, talvez,
às
menores,
vezes,
né?
Isso, mais velhas, então aquela coisa de tu, como que tu contempla tudo isso, né. E, então, eu acho que essa habilidade que tu tá chamando vem muito dessa, de viver isso, de ter que achar soluções para as questões que, né, que iam aparecendo no dia a dia, e entender que esse, embora eu estivesse num lugar de, vamos chamar assim, de liderança de grupo, né, a professora, o papel de observador junto a isso é muito importante para que tu tenha ações mais assertivas, né? Porque se tu não observa, se tu parte só do que tu tá achando que é e não vê como isso chega no outro, tu não consegue atingir, né, as pessoas de uma forma prazerosa, né? Então, eu sempre estava muito, assim, atenta. Eu acho que um pouco também, né, eu me acho uma pessoa insegura, assim, no sentido de, será? Eu sempre estou me questionando, será que vai dar certo? Mas será que isso aqui que eu pensei vai rolar? Então, eu nunca chego numa sala de aula, e olha que eu tenho anos de sala de aula, que eu venho com uma coisa que eu tenho certeza que vai dar certo.
É o friozinho na barriga, né?
É
a coisa que é a coisa viva, né, Anise?
Exatamente, porque, e às vezes, aquela coisa que tu tem certeza que dá certo com um grupo, tu vai pro outro e não dá, né? Então, o que que tu faz com isso? Né? Então, eu acho que, assim, o educador, né, uma das coisas mais importantes, né, falando em questões de habilidades, é essa habilidade de perceber como que esse processo de aprendizado está sendo construído com aquele grupo, com aquela pessoa, com aquele indivíduo, né? Se tu não olhar para isso, tu corre o risco de... Pode dar uma boa aula, tu pode saber tudo, pode falar bonitinho e tal, mas tu corre o risco de não atingir, né, o aprendizado do outro, né?
E nessa época do balé, a música é sempre presente ali nas salas. Tem alguma memória afetiva que te...
Eu tenho assim? Uma lembrança que é muito engraçada, porque a professora de balé era minha prima mais velha, né? Então, ela era minha professora, ela foi sempre a professora. E quando eu me formei, estava para me formar ali, ela pediu para eu fazer uma coreografia. Porque nós, essa vivência do balé me oportunizou desde muito cedo estar dentro de teatro, montando apresentações, iluminação, essa coisa toda. Eu sempre vivi desde pequena, porque nós tínhamos as apresentações lá.
E, um evento, sempre.
É o evento
interior.
Interior,
né?
É o evento da cidade, né? Então, eu me lembro essa memória que, quando eu fui fazer essa coreografia, ela me passou a música e eu fiz a coreografia. Eu ouvia 500 mil vezes me olhando no espelho, na sala de balé, e tentando me ter uma sincronia e uma lógica no que eu estava fazendo junto com a música. E quando ela fui mostrar para ela, ela falou assim: Nise, tu é a única de nós, porque eu tinha uma outra prima, que era a irmã dela, nós que comandava ali o grupinho, né? Assim, tu é a única de nós que sabe fazer coreografia. E eu disse, por quê? Não, porque tu tá fazendo coreografia junto com a música. E pra mim não teria sentido ser diferente, né? Então, assim, isso eu me lembro do quanto essa relação do corpo com a dança, né? Porque eu dancei, mas, assim, nunca foi uma coisa que eu... Ai, por favor, eu quero dançar. Não, eu fui dançar porque toda uma família dançava e fui lá dançar. Mas então eu me lembro dessa questão, né? Da importância de eu ouvir a música para fazer o meu movimento.
falasse, né, dessa relação da casa, né, de ter ali essa prática junto com teu pai, dos instrumentos. Já tocava também junto com ele.
É toda criança, eu acho que se tu tem um instrumento em casa e tem alguém que pega, isso é uma coisa natural, essa curiosidade, né? É uma lástima que a gente não, quando não tem, né? Então é uma coisa natural. E eu fui uma assim, se eu pensasse no meu período escolar, eu fui uma menina que eu tinha tive dois momentos assim de paixão, que uma foi o esporte. Então, eu estava olhando fotos antigas, tem assim, muitas fotos que eu saía para a rua com bola. Eu estava sempre com bola, né? E a outra foi o período com os instrumentos. Então, eu era uma menina que, na hora do intervalo, eu sentava no pátio, ou ia tocar flauta, ou quando eu consegui ter um violão, levava o violão para cantar na hora do recreio, né? Eu tinha aulas de música na escola, acredito da mesma forma que tu, mas era uma aula extremamente teórica, que não fazia sentido para mim, né? E era uma aula que, inclusive, eu gaseava, que era, né, que eu achava que eu não ia me fazer falta. E então, eu vivia isso. E em casa, isso, o meu pai, a primeira coisa que ele fez quando ele conseguiu lá se organizar de instrumento foi me dar um piano, né? Numa época que o piano era, ainda é caro, né? Mas para a nossa situação lá, teve que ter muito esforço para isso acontecer, né? Então, eu tive sempre esse apoio, essa valorização, né? O meu pai sempre foi um apaixonado por música. Era uma coisa muito eclética, mas o que ele gostava mesmo de sentar para ouvir, que ele me chamava, era choro e tango.
Daí tu viesse para Porto Alegre e uma pessoa aqui muito importante nessa trajetória, que foi o Paulo Dorfman, né, Nise? Viesse estudar com o Paulo Dorfman, ele que é um, além de um grande músico, é um formador, né, de uma geração aí, né?
Nossa, né? O Paulo é professor de meio Porto Alegre, ou mais até.
Veio fazer a universidade e também... E já começou com a aula, porque a Nisiane, ela tinha esse diferencial, né? A gente se conheceu na universidade, né? Na educação musical, e a Nisiane sempre tocando música popular, né? Naquele ambiente que não era, né?
Na época, né? Tomara que agora seja, acho que tá bem diferente, né? Mas na época não era o lugar que se tocava, né? E quando eu passei no vestibular, que eu comecei a entender o que era o curso, o que era isso, né? Eu, então, tive contato com o Paulo Dorfman através de um amigo do meu pai, que tocava com o Paulo, né? O Geraldo, saxofonista. Acho que era da base aérea. E, então, um dia o Geraldo foi lá no meu apartamento, e o pai estava junto, e eu toquei uma coisa, e ele disse assim, bah, a tua filha precisa fazer aula com o Paulo Dorfman, né? E ela, quem é o Paulo Dorfman e tal, e não sei o quê. Aí teve um dia que marcaram ali na sala Jazz Tom Jobim, né? Uma noitada lá pra gente ver o Paulo, fomos todos lá. O Geraldo, então, apresentou eu e meu pai pro Paulo, né? E ali começou, então, né, a nossa relação de professor e aluna, né? Que durou muitos anos, né? Estudei muitos anos com o Paulo e foi com quem eu aprendi harmonia, foi com quem eu aprendi a conhecer esse elemento da música que eu achava assim tão misterioso e que era um conteúdo que eu, na universidade, eu não tinha muito acesso naquela forma do aprendizado de harmonia como era feito na universidade. Então, fui aprender isso. Né? Harmonia popular, harmonia bossa nova. Na minha época, na universidade, isso não era visto. Né? A gente não estudava música popular brasileira e pouca música brasileira chamada erudita também, né? Então, basicamente, os nossos compositores na universidade eram todos europeus, né?
E essa coisa dos arranjos, né, que da criatividade, né, tu criando coreografias, né, com Paulo Dorfman também, com essa poder mexer com as notas, né, e...
eu acho que isso aí é uma, talvez é uma coisa que eu levo até hoje para a sala de aula. Conforme o grupo que tu tem, conforme aquele dia, naquele momento, ou o tipo de instrumento que tu tem ali, tu vai ter que ter esse olhar, né, do arranjador, de ver como é que eu faço com música com isso que eu tenho aqui. Eu, como atuo muito, né, Martinha, em projetos de ação social, em periferias, né, então as nossas dificuldades são imensas, né, na maioria das vezes tu não tem o ideal para trabalhar.
De recursos,
né?
Físicos.
Físicos, e inclusive de grupos, né, de alunos, né, às vezes... É um público que é muito itinerante, que tem uma dificuldade de se manter uma regularidade ideal, digamos assim, né? Então, e como tu lidar também com isso, tudo é uma questão de observação daquela cena social e tu ter que respeitar isso ali. Não adianta tu querer atravessar... Né? E aí como que tu faz com todos esses elementos para fazer uma coisa criativa, prazerosa? Porque quando ela é prazerosa, a chance desse aluno voltar é muito maior do que se ele vai lá e ele acha tua aula sem sentido, né?
Agora é que são elas, 107,7.
Lisiane Franklin aqui no Agora que são elas, FM Cultura. Quantos anos aí nesse projeto no Ouvir a Vida, que é o projeto, né, de música...
Educação Musical Popular. O Ouvir a Vida, desde 1999 ele existe, né? Eu entrei no ano de 2001 para 2002, né? Os idealizadores do projeto foi o maestro Tiago Flores e a professora Marília Stein. E eu entrei logo, né, nos primeiros anos ali e permaneço até hoje, né? E eu te digo, Martinha, que o projeto Ouvir a Vida, para mim, foi uma escola de vida e uma escola de profissionalização na minha área, né? De como atuar em espaços não formais, né? Que é aquela coisa onde tu sai da sala de aula convencional e tu enfrenta todo tipo de situação, né? São muitas camadas, né? Porque quando eu falei antes dessa escola, né, Martinha, é que a gente, às vezes, nós como educadoras que estudamos lá, autores e tal, a gente fala da educação integral, da educação holística, da educação isso e aquilo. E é muito complexo de a gente, na prática, vivenciar isso e conseguir identificar esses elementos, né? E eu acho que o que o projeto Ouvir a Vida me trouxe foi essa oportunidade de entender que um processo de educação, ele não se restringe a um único viés, né? Que esse processo, ele tem que ser levado com o mesmo grau de importância vários vieses do aprendizado. Entre eles, o aprendizado técnico de música, né? Mas tem um aprendizado social, tem um aprendizado afetivo, tem um aprendizado da própria inclusão em locais onde tu, às vezes, não fazem parte do teu cotidiano. Então, é um conjunto de ações que propicia que essa pessoa realmente, né, se transforme pela educação, né? Porque, e isso eu consegui aplicar na prática aprendendo no projeto, né? Que não basta só tu saber a música, tu saber o conteúdo e tu... Claro que isso é importante, porque nós somos um projeto de música, né? Mas tu não pode negligenciar nas outras áreas, né? Então, é um perfil de professor que tu tem que se reconstruir, que exige muito, sabe? Que exige muito. Tu tem que saber tocar, saber o conteúdo, saber a parte musical, mas tu tem que saber muitas outras coisas da parte pedagógica, da parte didática, da parte de relações humanas, da parte de afetos, da parte de saber que tu vai ser uma referência, às vezes, a única referência para aquele serzinho que está em formação. Porque ele não tem referência em casa, ou tem outros tipos de referências negativas, e às vezes tu é a única, né? Então, é uma responsabilidade, né? Então, é toda essa atenção, assim, esse lugar que eu sempre digo assim, eu nunca tô acomodada, nunca tô assim me sentindo, hoje, depois de tantos anos, eu tô tranquila. Não, eu nunca tô tranquila. Eu sempre tô assim pensando se, né, se tá bem ou não, né?
Como é que tu te sente assim hoje, tu vê, né? Vocês têm ali monitores, né, que faziam parte, né, como alunos, né, e musicistas, artistas aí, né, como Isaac, trompetista, que é mestre, doutor, né, e tantas outras, né?
É uma alegria, assim, e aí tu consegue entender realmente, né, o papel social da arte, né? Porque tu vê isso acontecer... Naturalmente na tua vida. Então, assim, eu sinto muito orgulho, assim, sabe? Quando eu olho para essa gurizada, né? Que hoje já estão crescidos aí, né? Começaram criança, né? E hoje estão aí transformando os espaços onde eles estão, né? Transformando com arte, com cultura. Outros que não optaram por ficar na música, mas estão transformando seu espaço familiar, dando melhores condições de vida para sua família, né? Então, é uma coisa muito, muito linda, assim, de tu poder acompanhar, né? E às vezes, essa oportunidade, por isso que eu digo, desde 2002 até agora, são quase 30 anos, né? Então, dá para ver bastante gente crescer né? E acompanhar e ver o que vai acontecer, né? nosso objetivo não é caça-talentos, nosso objetivo não é transformar as pessoas em algo. Não, nosso objetivo é capacitar essas pessoas para que elas consigam desenvolver um senso crítico, sonhar, desejar e acreditar que podem fazer. Mas como que nós fazemos isso? Nós fazemos com a música. Então, se essa pessoa desejar ser músico, ela tem que estar capacitada, porque ela estudou com a gente música. Mas se ela desejar ser psicóloga, médica, né? Ela tem esse conhecimento musical e ela tem todo o outro suporte nosso para conseguir dar esses, né? A gente faz...
Eu sempre me emociono, né?
Ah, Matinha!
Porque é tão lindo, né? Tão verdadeiro,
lindo,
né?
É.
E hoje são aulas de vários instrumentos, né?
O projeto Ouvir a Vida, assim, a gente organizou pedagogicamente, digamos assim, que no primeiro ciclo, todos os alunos fazem aula de musicalização e canto, e eles optam para fazer ou flauta doce ou percussão. Então, quando ele está musicalizado, que a gente começa a perceber que ele, né, já está interagindo com a música e tal, eles podem optar pelas modalidades instrumentais, que daí nós temos teclado, violão, trompete, flauta transversal, gaita, a bateria, o grupo de caixas, né? Aí eles começam a estudar esses instrumentos, então eles já estão fazendo 3 aulas de música por semana. O canto, continua na flauta ou na percussão e vai para o teclado, digamos assim. Então, são 3 aulas. E o outro ciclo é quando eles começam a entrar nos grupos... avançados, porque a gente sempre trabalha coletivamente, nosso trabalho todo é coletivo. Então, eles sempre estão em grupos, mas nós temos os grupos de performance, né? Então, eles vão caminhando, passando pelos grupos, até chegar no grupo de performance. E aí, então, eles integram esse grupo, que são os grupos que a gente viaja, sai para fazer apresentações, tocamos em empresas, né, vários locais assim na Redenção e tal, né?
Participaram da gravação do Marcelo Corsetti também, né?
Gravamos com o Marcelo Corsetti. Fizemos, né, a participação no show do Roger Waters, né? Então,
eles tinham uma dimensão, eles trabalhando com o Corsetti na gravação do estúdio e Roger Waters.
A criança, porque assim, quando eu falo criança, a gente imaginar assim que é até 15, 16 anos, né? A gente trabalha até 18, né? Mas, infelizmente, hoje em dia saem muito antes porque tem que trabalhar. Mas, então, é uma faixa etária ali, 14, 13, 12, 11 anos, né? E então, muitas vezes, eles não têm, é tudo uma descoberta, assim, tu vê no olhinho deles brilhando, mas eles não têm uma noção. Por exemplo, quando a gente foi fazer o show do Roger Waters, quem estava lá gritando, chorando, se escabelando, eram os professores. Eles estavam lá, assim, o que está acontecendo? mas fizeram tudo direitinho. Mas passados os anos, né, porque a gente teve uma coisa muito legal, que quando o Roger veio de novo, ele quis ver os nossos alunos, né? E eu acho que foram, sei lá, passou uns 4, 5 anos ou até um pouquinho mais. Então, eu consegui reunir o grupo que foi lá se apresentar. Alguns nem estavam mais no projeto, né? Consegui reunir e a gente foi lá e ele nos recebeu de novo. Então, nós temos uma foto dele com as crianças pequeninas e depois, né? Então, ali caiu a ficha, né? Para esses jovens, do que significou isso, né?
Lisiane Franklin, Lise Franklin, aqui no Agora Que São Elas, a gente conversando de educação, de trocas, de aprendizagens, né? Que é uma via de mão dupla, né? Todo mundo sai aprendendo. E é incrível porque a gente participa e vai a muitos shows, né, Lise? A gente é amiga, comadre, né? E daí a Lise, esse é meu aluno, aquela é minha aluna, esse é meu aluno. É incrível, né? O trabalho que tu e toda uma equipe realizou e, né, tem realizado, mas esse marco aqui na cidade que foi o curso de música no IPA, saudoso, né? Nota máxima no MEC, né? Que é incrível, né, Nise? Muita gente passou, né,
por muita ali. Tu sabe, Martinha, que quando tu tá ali no meio do processo da loucura, né, dando aula e a universidade exige muito, né, da parte administrativa também, né? Eu fui coordenadora também do curso, coordenadora de estágio e tal, então é uma coisa que te suga muito, né? Então, às vezes, tu tá no meio da fogueira ali, tu não tem a noção da dimensão do que isso está significando socialmente, né? Mas o IPA, sim, foi um curso muito importante aqui para a nossa região, porque ele formou mais de 450 alunos que estão inseridos no mercado de trabalho. Foi um curso que abraçou músicos já experientes, já com anos de profissão, como músicos iniciantes que estavam iniciando sua trajetória. Eram turmas direcionadas para a educação musical, né? Então, também esse lugar de novo, né? Esse território de novo de encontros de distintas níveis de saberes ali.
Que é rico, né?
Que é riquíssimo e que a gente, como eu, educador, está lá para fazer essa mediação, de como que a gente vai fazer isso tudo, né? Então, mais uma vez, né, esse aprendizado que outro se abre para aprender, para observar e para ver o que está certo, o que não dá e como que isso tem que ser conduzido, e inventa uma forma de fazer ali com aquele grupo, ou tu está ralado, porque se tu tentar botar metodologias prontas e restringir o saber só na tua perspectiva, né, tu não comunica, né? Então, também ali foi um grande aprendizado para todos nós, a nossa equipe, até hoje a gente se dá muito bem, né? A equipe de professores, e a gente foi descobrindo formas de fazer, né? E a gente foi tendo essa possibilidade de aperfeiçoar esse nosso currículo, né? E saímos com nota máxima do MEC, né? Porque chegamos num ponto que nós tínhamos um currículo que realmente preparava uma pessoa, tanto que iniciasse sem experiência musical, como uma pessoa já com muita experiência musical, com um conjunto de habilidades e saberes necessários para tu atuar no ensino básico, né? Então, quando tu consegue visualizar quais são esses saberes e essas habilidades que tu tem que ter, nossa, daí o curso voa, o curso bomba, né? E daí tu sai, tu faz ver aquele aluno, tu acompanha ele no estágio, tu vê ele lá em sala de aula e tu vê que tá funcionando, né? Então, isso para nós foi fruto de muito estudo, de muita, né, reunião e mudança de currículo e vai para cima e vai para baixo, mas a gente tem muito orgulho, eu falo por mim, pelos meus colegas, porque hoje nós já temos levantamento do mercado de professores de música, e os professores formados no IPA são a maioria que estão nas nossas escolas aqui em Porto Alegre e na grande região, na metrópole, né?
Objetivo alcançado, né?
Objetivo alcançado, né?
Que legal.
E um curso que realmente suprisse uma coisa que Porto Alegre não tinha, né? E eu acho que isso foi tão bacana que isso movimentou também os outros cursos, né, que temos aqui ao redor, no sentido de olhar para esse público que estava ali querendo estudar, um público extremamente capacitado, na grande maioria das vezes, mas que não tinha acesso à universidade, por exemplo, por uma forma de ingresso que era muito restrita no seu conteúdo, né? Que não olhava para o fazer popular, né? Podemos falar assim, para música popular não se olhava. Então, eu acho que isso foi legal também, né? E hoje temos, né, cursos de música popular dentro da URGS, né? Isso é muito legal. O sofrimento foi o fechamento do curso, né? Mas
é.
Tudo tem início, meio e fim, né, Marta?
E era um curso que super, com muitos alunos, né? Com
tudo funcionando.
Tudo funcionando, uhum. Né? São coisas que a gente não entende, né? Ou não quer entender, né?
É.
E essa engrenagem, né? Que, enfim. Esse amor pela música brasileira, né? E a paixão pela tradição popular, né? É uma coisa que te encanta muito, Inese.
Muito, Marta, porque quando eu comecei a tomar contato com isso, e até tu falou do Festival de Itajaí, são momentos da minha trajetória que eu me lembro com emoção, assim, porque eu me lembro o quanto isso foi importante para mim, o quanto eu me emocionei e comecei a entender que a nossa cultura ela é muito rica e que ela não perde nada para ninguém, digamos assim, né? E ela, agora não, mas na época, pouco estava dentro dos espaços formais. Né? Então, essa vontade de conhecer, de entender, de valorizar, de entender que a gente pode ter uma pedagogia brasileira, né? Eu não entendi assim, ah, por que que eu tenho que ir lá para fazer a minha prova de piano e não tem uma coisa de música brasileira, porque eu não acho que seja, eu acho que é, o estudo tem que ser intenso, como tu for estudar Bach, um Beethoven, se tu quer tocar bem a música brasileira, tu vai ter que estudar também, né? O choro, o nosso choro, que é extremamente virtuose, né? Então, para mim, sempre foi incoerente, porque que isso não tava lá pra gente estudar e pra gente conhecer. Então, eu acho que foi um pouco por isso, assim, essa vontade de buscar, que hoje a gente já tem muito mais acesso, né? Tem muitos sites já que a gente pode pesquisar e tal, mas na nossa época, né, Marta? Ou tu ia lá pra ver, né, nos festivais de Itajaí, que foi a gente,
Silva tocando,
que a gente começou a ter contato com esse pessoal que vinha também, né, de São Paulo, Rio, lá do Nordeste, de todo lugar do Brasil, a gente começou a ter essa oportunidade, né, que era mais perto pra gente viajar, mais barato e tal. Então, isso tudo, assim, abriu um mar de possibilidades e encantamento, porque eu sou encantada, eu acho que a nossa cultura, ela é maravilhosa, ela tem potencial para formação espetacular, né? Então, a gente tem que meter a mão na massa, né?
A gente está falando de educação musical, de trocas, né, de fazer música, e tu também tá no palco, né, e aí tem projetos que a gente já trabalhou junto, né, é o Cantilendas, Grupo Camaleão, Cirandô, o Pitocando, né, que é esse projeto tão lindo, né.
Assim, né, Marta, eu fico pensando, esse querer estar fazendo música e não só ensinando, sempre me acompanhou. Estar num palco, né? E eu acho que isso nos aproximou muito também, uhum. Porque tu também, né? Acho que sempre quis fazer isso também. Então, é uma coisa que sempre está presente e me dá prazer em fazer, né? mas eu faço muito menos do que eu gostaria, né? Porque a questão da docência praticamente tomou conta da minha carreira, assim, né? E também porque né, a gente não pode desvincular uma coisa da outra, né, Marta? O trabalho, por mais que tu faça com todo o amor e tal, ele é um trabalho. E tu precisa receber por aquele trabalho, ser valorizada, ser bem paga, né? E eu sempre tive essa parte mais de retorno dentro da área da educação. Né? No meu caso, na minha história, na minha trajetória, né? Então, eu acho que foi até meio natural, assim, eu olhar mais para isso, né? Eu, antes de eu acabar a faculdade, eu já tava trabalhando, sabe? Então, e a gente tocava, não sei se tu lembra que a gente fazia algumas coisas, né? E tal, mas ali nunca rolava dinheiro.
Não, era diversão e era muito prazer, né?
Muito prazer o querer fazer e tal, né? E na docência foi onde a coisa, pra mim, profissionalizou de uma maneira muito natural, muito cedo. Então, foi o meu caminho, né? Mas essa coisa da criação, do fazer, é uma coisa que a gente precisa, né? E por isso que eu acho tão importante. Vamos fazer de novo, Marta. Vamos ter que nos encontrar aí pra fazer.
Papai com a ticutia, não. Papai com a ticutia, não. Papai com a ticutia, não. Toda tarde, tanta troca, tanto troco, tanto toco, tanta coisa pelo chão. Se a bota buliu, se a cesta sumiu, se o pente partiu, e a menina não se pôde pentear?
Mas a gente sempre finaliza com uma dica, uma mensagem às pessoas que estão nos ouvindo, né? Que querem começar na música, que querem aprender.
Não importa a idade, né? Não importa. O que importa é se tu tem esse desejo, né? E se tu tem esse desejo, vai com tudo, porque tu vai encontrar teus pares, vai encontrar pessoas que estão com o mesmo objetivo que tu, e isso só vai agregar na tua vida, né? Eu acho que a música, não importa a idade, não importa a experiência, não importa se tu é um mega artista, ou se tu é só um apreciador, ou se tu... não importa. A música, ela está diretamente vinculada ao bem-estar humano. Ela existe, a música, desde que a gente se conhece pela história da humanidade. E isso não é por acaso, né? Então, a gente tem que pensar nisso e saber o porquê que nós estamos, a nossa sociedade, se afastando da música. Então, vamos fazer a nossa parte, vamos procurar se a gente quer. Não existe barreira, idade. Então, meu recado, se alguém falar para ti, olha, eu acho que não dá, ou tu tá muito velho, ou tu é muito novo, ou tu é desafinado, ou não sei o quê... Tu agradece, vira as costas e vai procurar outra pessoa. Não desista.
Ai, que alegria, Nise Franklin, né, te receber aqui, trocar essas ideias. Acho que vai dar uns dois programas.
Meu Deus.
Mas muito, muito legal. Muito obrigada e parabéns aí pelo teu trabalho.
Sempre. Eu que agradeço, Martinha. Sempre um prazer estar aqui. E é bom a gente falar sobre essas coisas, né? Então, que espaço rico esse aqui. Parabéns.
Beijo.
Beijo, Marta. Obrigada.
Você está ouvindo na FM Cultura? Agora é que são elas.
Agora é que são elas, ano 2, aqui na FM Cultura 107,7. Protagonismo e representatividade feminina no cenário da música e nas ondas do rádio. E agora a gente traz mulheres de diferentes segmentos, diferentes atuações, né? Para saber o que elas estão ouvindo, as músicas preferidas, as recém-conhecidas ou aquelas que nunca saem da sua lista afetiva.
Escuta ela. Mulheres na minha playlist.
Olá, meu nome é Flávia Burmester Martins. sou engenheira civil, trabalho no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, na área de meio ambiente e sustentabilidade. Sou apaixonada por essa parte, resiliência climática também. E tenho uma outra paixão, que é a música. Eu gosto de cantar, canto no coral do Tribunal de Contas e também canto num sarau musical que a minha família conduz. Meu pai, violeiro, há 27 anos criou esse sarau lá do Clube de Mães do Assunção, junto com mais dois amigos. E hoje nós temos, eu e meu marido também temos um dia do sarau que é conduzido por nós. Eu, desde que conheço o Felipe, faz 22 anos, conheci muita coisa da música brasileira, porque ele realmente é o hobby dele, ele conhece muito. E passei a apreciar mesmo pessoas que eu já conhecia, mas que não estavam mais num circuito comercial. E uma dessas pessoas que me surpreende muito é a Joyce Moreno. A Joyce hoje ela é famosa no exterior, vai seguido para o exterior, fazer shows no exterior. Mas aqui no Brasil ela está num circuito muito restrito. Ela continua compondo e tem músicas lindíssimas. Ela é tanto autora de letras quanto compositora. Bastante versátil a Joyce. E pensei em três músicas, escolhi uma em especial. Nara, que é uma composição do Roberto Menescal, com a letra da Joyce também, que é uma homenagem à Nara Leão. E ela traz essa representatividade tão importante da Nara para a música popular brasileira, né? E aquele momento especial envolvendo todo o pessoal da Bossa Nova, mas que repercute até hoje no coração da Joyce, por exemplo, de uma forma tão bonita, que é traduzida nessa poesia. Então a minha escolha é essa homenagem à Nara Leão, que é uma outra mulher fantástica, e que uma cantora que influenciou, enfim, uma geração toda, através da poesia da Joyce e da música do Roberto Menescal.
Todos os matizes. de Ipanema, as margens plácidas, iluminando o céu da Guanabara.
A gente segue com um giro aí pelo mundo, com musicistas de diferentes épocas. Quem traz pra gente é a Patrícia Salvadori.
Mulheres na história e no mundo.
Oi, aí. Nesse espaço do Agora, que são elas, a gente fala também de mulheres afinadas na música e no seu tempo.
Índia, 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 Indiara.
Hoje, a gente recupera um pouco da trajetória da cantora, compositora, arranjadora e pesquisadora cultural Marlui Miranda. Vamos ouvir?
Thank you.
A gente escutou com a Marlo Miranda, Olho d'Água. Ela dedica grande parte de sua vida a tornar visível o universo sonoro dos povos indígenas no Brasil. Nascida em Fortaleza, se mudou jovem para Brasília e depois para o Rio, onde estudou violão clássico e logo começou a aprofundar investigações sobre tradições musicais amazônicas na década de 70. O percurso artístico de Marlo Miranda é inseparável de sua pesquisa de campo. Depois ela largou parte da formação clássica para se dedicar à coleta, registro e interpretação de cantos e músicas de diversos povos originários. O compromisso com a autenticidade cultural fez ela ser uma referência internacional na divulgação da música indígena brasileira, um campo até então marginalizado no grande circuito musical.
Como rio meu caminho corre sempre para lá.
Seus álbuns são encontros entre tradição e criação contemporânea. Alguns trabalhos reúnem cantos indígenas autênticos, interpretados com respeito às línguas e tradições originais, mas dialogando com músicos reconhecidos como Gilberto Gil, Wacht e Rodolfo Strotter, ampliando o alcance desses repertórios para palcos nacionais e internacionais. O impacto de sua obra extrapola a música. Ela também colaborou com cinema, teatro e ações acadêmicas. A gente ouve mais um pouco de Marlo Miranda agora. Rodou aí Araruna com a Marlo Miranda, cantora, compositora, arranjadora e pesquisadora cultural, que a gente conheceu um pouco mais aqui nessa noite no segmento Mulheres na História e no Mundo. Tchau, beijo, te cuida e até terça que vem.
Obrigada, Patrícia. E agradecer também a companhia de todas e todos os ouvintes. O Agora é que São Elas volta na próxima terça-feira. Acompanhe nas redes sociais, Instagram, arroba agora que são elas 107.7 e o e-mail agora que são elas 107.7@gmail.com. Beijo!